Shavuot se aproxima no final de esta semana. E nós temos como obrigação, uma das mitzvot da Torá, Raki Shamer Lecha, somente tome cuidado, muito cuidado. Ushmor Nafshecha Meod, e cuide muito da sua alma, para que você não esqueça aquilo que você viu, e para que não saia do seu coração, durante toda a sua vida, que você informe os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, o dia que você estava de pé perante Deus, lá no Monte Sinai, quando Deus falou para mim, isso Moshe está falando, né, transmitindo para o povo, para juntar todo o povo, que eu vou informar a eles as palavras que vocês têm que ensinar para temer a mim durante todos os dias da minha durante todos os dias da vida sobre a terra, e vocês vão ensinar seus filhos. E a Torá continua falando e contando para nós. E a Torá continua dizendo, vocês se aproximaram, vocês ficaram ali debaixo da montanha, e a montanha estava como labaredas de fogo até o meio do céu, até o coração do céu. E tinha uma escuridão, e tinha uma nuvem espessa. E Hashem falou com vocês de dentro desse fogo, e era uma voz que vocês ouviram forte, e vocês não viram nenhuma imagem naquele momento, a não ser a voz que vocês estavam ouvindo. E ele falou para vocês o pacto que ele ordenou a vocês, os dez ditos, o decálogo. E depois Moshe continua falando. Fala assim, vão chegar e vão perguntar como que foram os dias passados, desde que Deus criou o homem sobre a terra, de uma ponta do universo até outra ponta do universo. Será que alguma vez se ouviu alguma coisa parecida acontecer? Será que alguma vez algum povo ouviu a voz de Deus falar de dentro do fogo, assim como vocês ouviram, e continuaram vivos? Ou será que alguma vez Deus fez testes para um povo? E com força, e com guerra, e com uma mão forte e braço estendido, ele tirou, assim como fez com vocês perante os egípcios? E aí Moshe resume tudo em uma frase. Diz que você viu, você conhece que Deus é Deus e que não tem nada além dele. E dos céus Hashem apareceu para você e falou e demonstrou sobre a terra o seu fogo tão grandioso, e as palavras dele você ouviu de dentro do fogo. E você vai saber hoje, você vai colocar no seu coração que Hashem é Deus no céu, lá acima, e na terra, lá abaixo, e não tem nada além dele. Você vai guardar as mitzvot dele, aquelas que eu estou ordenando a vocês hoje, vai ser bom para você, para os seus filhos depois de você, para que você tenha uma longa vida sobre a terra. Isso é um resumo que o Moshe Rabbeinu fala no último mês antes dele falecer. Está relembrando, e está dizendo que nós temos uma mitzvah de lembrar aquele momento. Não está falando do resto. É uma mitzvah dentro da Torá de lembrar que você recebeu a Torá de qual forma, de uma forma tão grandiosa, no Monte Sinai, com trovões, com relâmpagos, toda uma coisa muito forte. E você conseguiu ouvir a voz de Hashem, e você continuou vivo. Por que isso? Nós temos essa obrigação tão forte de lembrar desse momento que nós assistimos, nós vimos, nós ouvimos, nós presenciamos. Todas as religiões que existem no mundo são baseadas em uma revelação que alguém teve, em uma profecia que alguém teve, e esse sujeito resolveu montar e fundar uma religião. E todas as pessoas que acreditaram, quiseram acreditar, foram atrás, porque ele teve uma visão e nós vamos seguir o que ele está falando. Mas aqui há uma diferença gigantesca. Aqui não foi uma pessoa que viu, não foram duas pessoas que viram, não foram três pessoas que viram. Todo mundo viu. povo inteiro presenciou, mais de 2 milhões de pessoas estavam ali, presenciaram todo aquele momento tão sagrado de Hashem dar a Torá para o povo. Por isso que é importante lembrar, é importante passar para os filhos que nós vimos isso. Não é um sujeito que viu e todo mundo foi e acreditou nele. Todos nós vimos, não tem como não acreditar. Nós presenciamos. O Rav Hirsch traz algumas coisas curiosas sobre o momento do recebimento da Torá. E a primeira coisa que ele fala, interessante, ele diz que justamente o fato do povo não ter aceitado a Torá de uma forma fácil, e justamente pelo fato de sempre ter uma resistência contra a Torá, isso mesmo é um sinal que a Torá é divina. Se a Torá é de um... Se uma religião vem de um ser humano, as pessoas que acreditam vão de uma vez. Vão atrás. Não ficam tentando ir contra e tentando fazer testes e provas para ver se... Mas tem certeza? Quando se trata de uma coisa divina, imediatamente a pessoa vai para cima e bate de frente. E por isso que tem tanta resistência. Isso lembra uma história que minha esposa me contou esse Shabbat, de um sujeito estava andando e encontrou com um barbudo, chapéu e capote, e vira para ele e fala: vocês são tudo antiquados, ficam fazendo essas coisas, fazem um monte de mitzvot, e se vestem desse jeito que é coisa do século sei lá quando. Vocês são as pessoas mais ridículas que tem. Aí o sujeito vira e fala: mas eu sou um Amish, não sei se você está falando dos judeus para mim. Aí ele falou: ah, sou um Amish? Puxa, não, mas eu valorizo tanto isso, é tão bonito que vocês querem manter o século passado ainda vivo, e vocês fazem todo esse jeito de viver e se mantém nas tradições. Imagina a tradição dos seus pais, tem que seguir. Aí o cara vira em Yiddish e fala: o que você quer de mim? Eu sou um Yiddish. Quando se trata de... Em isso vai dizer que está certo. Agora, quando você vê que eu sou um judeu, aí já tem que partir para cima. É justamente esse o conceito que o Rav Hirsch fala. Justamente pelo fato da Torá ser algo divino, a pessoa fica o tempo todo batendo de frente com a Torá. E a grande diferença é justamente essa, que diferentemente de qualquer religião que vem de dentro do povo, é uma coisa que se forma de dentro de um povo, de dentro de uma sociedade, de dentro de algum lugar. A Torá não veio de dentro, a Torá veio de fora. A Torá veio dos céus para nós. E Rav Hirsch observa um fato do momento do recebimento da Torá. A Torá ia ser dada no Monte Sinai. E Deus falou para Moshe: você precisa fazer uma cerca em torno do Sinai. E você avisa todo mundo que ninguém pode estar em cima da montanha no momento do recebimento da Torá. Nem Moshe Rabbeinu estava em cima da montanha. Todo mundo embaixo. Esse é um momento, diz Deus para Moshe, que nenhuma mão pode encostar no Monte Sinai. E nenhum pé pode pisar no Monte Sinai. Porque se alguém pisar, vai morrer. Se alguém encostar na montanha, vai morrer. Era um momento que a montanha que estava recebendo uma revelação divina para dar a Torá para o povo, não podia ter contato com ninguém do povo. Por que isso, diz o Rav Hirsch? Para ficar bem frisado que a Torá não está vindo daqui. A Torá não vem de baixo, a Torá não está vindo da terra, a Torá não está vindo de dentro do povo, não é uma invenção do povo, não é um consenso do povo, nada disso. A Torá está vindo lá de cima para cá, e o lugar onde a Torá está sendo dada, ninguém chega perto. Porque esse é um local que naquele momento Deus está. E Ele é que está otorgando a Torá diretamente para vocês. Somente depois que terminar o recebimento da Torá, está liberado, pode voltar, vir para a montanha. Se quiser os animais pastar na montanha, pode pastar. A montanha passa a voltar a pertencer à terra. Mas durante aquele tempo, como se a montanha estivesse pertencendo ao céu. É uma representação na terra dos céus. Demonstrando que a Torá veio de cima, dos céus Deus fez você ouvir a voz dele. E aí vem a pergunta clássica: como pode as mitzvot, as histórias da Torá, serem passadas de geração em geração sem que haja alguma modificação, alguma perda de dados, alguma baguncinha? E sempre o exemplo que vem é a famosa brincadeira do telefone sem fio. Você fala uma palavra no ouvido do teu vizinho, e ele fala pro vizinho, e o vizinho pro vizinho, e o vizinho pro vizinho, e o vizinho pro vizinho, quando chegar na ponta,
completamente
diferente. Querem tentar fazer aqui um teste? Para ver o que acontece? Vamos tentar fazer um teste aqui, espero que dê errado para a gente poder usar como exemplo. Só falta dar certo aqui. Não pode repetir, não pode repetir, já vai pra frente. Fala baixinho, o ouvido dá.
Que? É bobagem. É um adolescente.
Cada um vai falar o que foi falado. Eu falei a palavra sal. Paulinha, o que você falou pra
sal.
Ela? O que você entendeu?
Sal.
Ela passou sal.
O que você falou pra ela? O que você falou?
Sal.
Sal.
O que você entendeu?
Sal.
Sal. Tá. Reinaldo?
Som.
E eu entendi som também.
Você entendeu som?
Eu entendi som.
Também entendeu som? E aqui? Você som. Também entendeu som? Meu pai entendeu.
Gente,
ficou
tudo.
Começou com ela?
Já estava,
feito. Já tem um brincando.
Bom, então nós demonstramos agora aqui que esse jogo, no momento que uma pessoa fala uma palavra para o outro, alguma falha tem nesse sistema. Que a palavra não consegue chegar no final. E de sal virou são, virou som e virou shen. Certo?
Muito bem.
Isso porque estamos em poucas pessoas.
Isso porque estamos em poucas pessoas, exatamente. Imagina se tivesse uma fila comprida, já teria saído
uma
coisa do outro lado do mundo.
Uma frase.
Muito bem, vamos tentar inventar sistema. Vamos inventar 8 sistemas diferentes de proteção ao jogo. Se nós fizermos um desses sistemas, vai reduzir drasticamente as falhas. Exatamente.
Como é que é?
Nós vamos inventar aqui 8 sistemas diferentes. Você pode escolher qual você quer usar no seu jogo. São 8 sistemas que vão garantir. Não vão garantir, mas pelo menos vão reduzir drasticamente com que possa haver uma mudança da palavra no meio do caminho. Em primeiro lugar, 8 sistemas diferentes. Primeiro sistema que nós podemos fazer é o seguinte. Quando eu falo para minha esposa sal, eu dou para ela um potinho de sal junto. Se ela ouvir alguma coisa que não condiz com o que está na mão dela, que eu passei, ela já vai imaginar que alguma coisa não está batendo. E ela vai automaticamente imaginar, bom, a palavra que ele falou é muito parecida com isso, deve ser o sal que ele me passou junto. E quando passar para você, Betina, você não vai imaginar que falou são, porque você recebeu um pote de sal na mão. Então, são sal, deve ser o sal. E aí, automaticamente, você já vai passar a palavra sal. E dessa forma, quando chegar no final do jogo, a palavra vai estar intacta. Pode acontecer erro? Pode acontecer. Mas que vai reduzir drasticamente essas mudanças? Vai.
Então, ainda a fala tem a parte concreta da imagem. Então.
Exatamente.
Nem tudo dá para associar com a imagem?
Nem tudo dá.
É lógico. É por isso que tem oito
jeitos. Segunda forma que nós podemos fazer é junto com a palavra que eu falo, eu dou um bilhetinho que contém tópicos sobre aquele assunto. Aumenta a pressão, sei lá, alguma coisa do gênero. Tempera as comidas. E eu transfiro esse papel junto com a palavra que eu estou falando. Quando você receber, olhar para aquele papel e ver que é algo que aumenta a pressão e tempera alimentos, são... Não, som não pode ser. Deve ser sal. E automaticamente você vai acabar associando e ouvindo direito a palavra. Esse é um segundo sistema que você pode bolar para garantir a segurança da palavra.
Não, isso aí é a base do aprendizagem, sabia? Né? Para quem dá aula,
para
quem quer passar alguma coisa, maravilhoso.
Sim. Terceiro. Incrível. Terceira forma. Que é por isso que eu falei não pode, porque no jogo, de fato, a regra é essa que não pode. Em vez de eu falar apenas uma vez a palavra, eu repito 50 vezes no ouvido dela. Ela vai repetir no seu ouvido 50 vezes, não uma vez. Mesmo se 40 das vezes você ouvir errado um monte de outras coisas, 10 vezes você vai acabar ouvindo a mesma palavra. E por estatística, você vai imaginar que se de 50 palavras que você ouviu naquele momento, 10 são iguais e outras 40 não tem nada a ver uma coisa com a outra, provavelmente a palavra dita foi sal.
Isso são as 8 maneiras
de garantir que o jogo funcione. Ou melhor, estragar o jogo.
Mas isso foi usado...
Vamos chegar já. Primeiro vamos ver os sistemas.
Tá.
Quais são os sistemas que a gente pode desenvolver para esse jogo, para estragar esse jogo e chegar à palavra certa no final? Quarto lugar. Com tão pouca gente não daria certo, mas com mais pessoas. Em vez de ter apenas uma pessoa que transmite e vai rodando a palavra, nós vamos fazer 10 fileiras. Cada fileira tem 5 alunos. Os primeiros combinam qual é a palavra que eles vão transmitir para os próximos. E nós vamos depois comparar as 10 palavras que chegaram lá no final. E vamos ver qual é a maioria. A maioria das palavras que chegarem lá no final demonstra que é a palavra correta. Se 3 alunos lá no final têm a palavra sal e os outros têm um monte de outras coisas, você já conclui que a palavra só pode ser sal. Porque é difícil do mesmo erro recair numa mesma palavra. Se a palavra sal chegou lá, é porque deve ser ela a palavra correta.
E agora sendo por amostragem, né? Quanto mais, mais...
Uma quinta forma é nós brincarmos desse jogo em 10 dias seguidos. Brincamos agora, amanhã a gente repete. Hoje eu estou um pouco nervoso, eu fui multado... Amanhã o outro está feliz porque não sei o que lá aconteceu. E assim, cada dia a pessoa está de um jeito. E cada dia, com o seu bom humor ou o seu mau humor e os seus sentimentos do momento, vai também ajudar. Uma vez ele ouve menos, uma vez ele ouve mais, uma vez ele consegue prestar melhor atenção, outra vez ele está falando com uma dicção melhor e assim por diante. 10 dias nós repetimos o jogo. E no final desses 10 dias, nós vamos fazer um levantamento da palavra que chegou no final, nos 10 dias. E de novo, 3, 4 vezes chegou a palavra sal, conclui-se que essa era a palavra correta do início da fila. Um sexto sistema, nós podemos transmitir aos participantes que quem errar a palavra vai ser punido e quem acertar a palavra vai receber uma recompensa. As pessoas vão ter medo, vão aguçar melhor o ouvido. Já está em jogo ou ele ser punido ou ele receber alguma recompensa. E dessa forma a pessoa vai tentar se esforçar mais. Uma sétima forma é demonstrar o lado positivo e dar uma motivação. Olha, se você transmitir a palavra corretamente para frente, você não sabe quanto você vai contribuir para o desenvolvimento social, e você nem imagina o quanto você vai contribuir para as futuras gerações, e para a história, e para a tecnologia, e para sei lá mais o quê. Você dá uma motivação para a pessoa se esforçar naquele momento para poder falar a palavra correta, ideal. E uma oitava forma é fazer o que a Bettina fez. Virar para trás e perguntar, você disse isso? Você perguntar, o que foi mesmo que você falou? Você pedir para o outro repetir ou você confirmar? Ouviu o sal? Volta pra... Foi sal que você falou? Sim. Passa para frente. Aí, foi são que você falou? Não, não foi são, foi sal. Ah, tá bom. Foi sal? Foi. Aí passa para frente a palavra correta. Essas são oito formas diferentes que você pode passar a jogar esse jogo e você vai reduzir drasticamente a perda de dados no meio do jogo. Isso se você aplicar um dos sistemas. Imagina se você aplicar os oito sistemas no jogo. Praticamente, juntos. Praticamente as chances de erro tendem a zero. É quase impossível ter um erro. Imagina que cada participante vai passar um objeto que tem a ver com o que está sendo dito. Cada participante vai passar para frente um papelzinho com tópicos sobre o assunto que está sendo falado, sobre a palavra que está sendo falada. Cada um vai repetir no ouvido do outro 50 vezes a palavra. Isso vai ser feito em 10 fileiras separadas de 5 alunos, em quantos alunos for cada fileira. Esse jogo vai ser feito durante 10 dias seguidos. Antes de começar o jogo, vai ter uma advertência que quem errar vai ser punido e quem acertar vai ser recompensado. Vai se transmitir a motivação de importância que tem em poder transmitir esse dado da forma correta. E por último, depois que você ouvir as 50 vezes do seu colega, você vai ainda perguntar, você quis dizer isso? Você vai confirmar a palavra. Se você fizer o jogo dessa forma, você estragou o jogo das crianças. É certeza absoluta que a palavra vai chegar no final intacta. Também, eles eram um tronco central. Tá certo? A história, de uma forma geral no mundo, é transmitida de uma forma do povão. Como você sabe o que aconteceu com Alexandre Magno? Quem contou que Alexandre Magno fez aquela guerra, aquela batalha e venceu aquela batalha, ou sei lá o que aconteceu com ele? Quem contou o que aconteceu com César? Você pode me mostrar uma lista de nomes de quem transmitiu para quem essas informações? Não tem. É uma coisa assim, folclórica. Quer dizer, o povo, de uma forma geral, sabia que aconteceu aquilo e foram passando assim, meio de qualquer jeito para frente. Me traz uma data exata de acontecimento.
Coisa escrita também.
Muita coisa escrita, é verdade. Muita coisa foi escrita bem depois. História mesmo com datas bem precisas, você tem o quê? Do século XVII para cá? Antes disso você não tem tanta precisão. Alguma coisa tem ainda com precisão, vai. Ainda século XIV, XV, você tem coisas com uma certa precisão. Vai um pouco anterior a isso. Não tem precisão nenhuma. Por volta do século tal, aconteceu tal coisa. E quanto mais para trás você vai... maior fica, primeiro década, depois já é séculos, depois já é quase um milênio que aconteceu alguma coisa. Você não tem dados técnicos claros. Traz números exatos de números de soldados que tinha na legião, décima legião, tal corte. Não tem nem registro disso. Porém, nós não só temos exatamente o nome de quem transmitiu a Torá e quem foi o canal central, que você lembrou agora, da transmissão da Torá adiante, como nós sabemos o nome deles, nós sabemos, na maioria dos casos, o nome dos pais deles, nós sabemos o nome dos alunos deles, nós sabemos o nome dos mestres deles, nós sabemos um pouquinho da vida dele, onde ele viveu, em que ano ele viveu, o que ele fazia, alguma historinha, algum dito que ele tinha, ele comumente falava, alguma frase típica dele. E toda a sequência desde Moshe Rabbeinu até os dias de hoje. Você conhece a vida de cada um que transmitiu aquilo adiante. A Torá traz uma série de dados que são com uma precisão que, digamos que se perdeu no meio do caminho alguma coisa, ninguém vai chutar aquele dado daquele jeito. Quando você chuta um dado, por exemplo, se perdeu o ano exato que César nasceu, vamos supor. Ninguém vai ter coragem de falar foi no ano X. Vai falar foi por volta do ano tal. Ninguém tem coragem de chutar, porque de repente algum dia alguém aparece com um manuscrito que está lá exatamente a data e demonstra que ele é falso. Ninguém vai ter coragem de chutar. E a Torá traz dados super precisos. Números, datas, anos. Não pode ter se perdido no meio do caminho, alguém chutado aquele dado e colocado de qualquer jeito ali. Só teria chutado um século, uma década, um número aproximado. Número de pessoas que participaram de guerras, números que morreram, e são sempre números exatos. Semana passada nós estávamos vendo para a chá da semana quanta gente tinha numa tribo. Se você está falando de milhares, chuta 35 mil. Não 35.550. Tem números assim, quebrados. Como você traz um número assim quebrado? Chuta, é 42 mil, não 42.600.
Exemplo, né?
Quanta gente tinha no povo? 603.550. Ah, 600 mil. Todo mundo fala assim. Saíram do Egito 600 mil pessoas. Não é mais fácil? Redonda. Mas não, a Torá faz questão de trazer exatamente o número que deu na contagem. Todo o sistema da Torá foi montado, entre aspas, foi montado, é um fato que ele funciona dessa forma, com os 8 sistemas de proteção do jogo. Imagina que a história da saída do Egito, a história do recebimento da Torá, e assim como muitas outras coisas que aconteceram, o tempo nosso no deserto, não são transmitidos apenas como uma história. Eles são transmitidos junto com objetos que comprovam isso. Se é uma matzá, se é um maror, se é um tefilim, se é um shofar, se é um lulav. Tem um monte de objetos que são pegos para lembrar uma determinada coisa. Se é um açúcar, para lembrar que nós estávamos nas cabaninhas no deserto, se nós estávamos envolvidos pelas nuvens. São objetos que representam aquilo que você está transmitindo pela boca. Se amanhã entrar uma criança na sinagoga que está fazendo bar mitzvah, e ele colocar um tefilim que tem uma fita de ouro, ele fala, essa é a nova moda para ficar mais bonito, vamos colocar ele para fora da sinagoga a pontapés. Não vamos deixar ele fazer uma mudança dessa, desde quando você pode querer mudar? E você vê que, contudo, o reformismo sempre foi muito mal visto pelo resto do povo. Por quê? Porque como assim você está querendo mudar um negócio que é uma tradição tão forte? Não tem como mudar. Em segundo lugar, a forma que você conta para os teus filhos o que aconteceu, o que deixou de acontecer, não é só pela sua boca. Você tem livros que contêm todos os tópicos. Você tem um Chumash. Sabe a Torá? Está lá, toda a história escrita, relatada. Eu não estou contando apenas pela boca e vai, cada um que conta já passa a ser outra coisa. Não. Tem um livro. Um livro que contém todos os tópicos. Minha história não pode fugir a esses tópicos. Em terceiro lugar, a Torá fala de Shinantam Levanecha. Você vai ensinar os seus filhos de uma forma repetitiva. Como diz Laurashi, que você deve afiar a língua do seu filho. Tem que estar afiado, que quando alguém faz uma pergunta para eles, ele não pode gaguejar. Tem que responder na lata. Você não conta para o seu filho, por exemplo, da saída do Egito uma vez. Todo ano você conta para ele. E quando você conta, você repete a história. Repete, 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 repete. Fala e conta. Não uma vez. São 50 vezes que a criança ouve o tempo todo aquela mesma mensagem de novo. E não existe um ano em toda a história do nosso povo que nos saíram dezenas, centenas ou milhares de obras literárias. Que às vezes voltam a repetir o mesmo assunto de um outro ponto de vista. É um resumo do resumo. O outro livro é uma abordagem mais simples para quem não entende aquela língua. O outro livro é uma abordagem um pouco diferente daqui. E outro livro mistura o livro daqui com o livro dali, e o outro livro traz um resumo de X livros juntos, e assim vai. Repetindo o tempo todo. Quarto lugar. Não tem apenas nesse jogo da transmissão da Torá um canal. São um monte de famílias. E todos eles transmitindo a mesma coisa. E são um monte de comunidades, e todas elas transmitindo a mesma coisa adiante. Diversas comunidades estiveram completamente desligadas das demais durante séculos. A comunidade, por exemplo, do Iêmen estava desligada da comunidade da Europa durante pelo menos 400, se não mais, anos. Não tinha um contato nenhum. E a mesma Torá que está lá é a mesma Torá que estava na Europa. E a mesma Torá que estava na China, e a mesma Torá que estava nos Estados Unidos, e a mesma Torá que estiver onde você quiser que tenha judeus, é a mesma Torá. Quinto lugar.
A coisa que a gente mais vê hoje, dentro do judaísmo, é essa noção que tem pessoas que se acham mais judias do que outras. Né?
Não existe.
Não existe.
Não existe. Judeu é um conceito linear. Não tem mais ou menos.
Depende da sua prática do judaísmo, depende de ele coisas. E a gente sente muito, hoje em dia, essa diferenciação, né?
Menos do que antigamente, né?
Ah, não sei se é menos.
Pode ser.
Não sei se é menos.
Será?
Eu acho que antigamente era mais igualitário. Os judaísmos se dividiam muito.
Muitos sabiam mais, né?
Pode ser.
Não sei, mas não adiantava nada, porque não se transmitia.
E hoje o que acontece é assim, você tem vários movimentos judaicos. Você tem a reforma, você tem o liberal, tem o conservador, tem o Betrabá, tem não sei o quê. E se você não toma cuidado, cada um se acha mais importante do que o outro. E não é aí, a base não está aí, né? A base não está aí, a Torá é uma só. Não tem isso? Nós não temos isso dentro de São Paulo? Vive e mexe, cada um se acha mais do que o outro. Né?
Quinto tópico. A cada dia nós repetimos a mesma tefilá. A cada dia nós repetimos determinadas mitzvot exatamente igual do jeito que você fez no dia anterior. Você coloca a tefilá do mesmo jeito que você colocou ontem, você acende a vela de Shabbat do mesmo jeito que você acendeu ontem, na semana passada. E assim todas as mitzvot que são repetitivas e são cíclicas, você volta a fazer elas exatamente igual você fez no mês passado, na semana passada, no ano passado, no dia anterior. Sexto lugar. As pessoas que transmitem a Torá sempre se preocuparam e sempre se relacionaram com muita seriedade a essa função que eles têm de transmitir a Torá adiante. A Gemara conta que Rabi Ishmael, falou para o Rabi Meir, que era seu aluno, e era escriba. Você toma muito cuidado quando você escreve uma Torá, quando você copia uma Torá, para que você não deixe faltar uma letrinha, e para que você não acrescente uma letrinha, porque senão você vai destruir o mundo inteiro. Olha a forma que eles olhavam e a forma que eles falavam. Se você aumentar uma letra, você está destruindo o mundo. Se você faltar uma letra, você está destruindo o mundo. Na Torá tem mais de 300 mil letras. A Torá tem 3.300 e... 21. Certo? Não. Está certo, 21. 3.321 anos tem 300 mil letras. Não existem versões da Torá diferentes. A Torá é única. Foi copiada manualmente sempre, até hoje. A Torá não pode ser copiada por computadores. É manualmente, letra por letra. O Evangelho, que tem aproximadamente 140 mil letras, tem apenas 1.900 anos. É metade das letras e metade do tempo. Hoje em dia existem 150 versões diferentes. Por quê? Porque se você copiar uma letra mais, uma letra menos natural, você está destruindo o mundo. As pessoas sempre se relacionaram com esse fato com grande responsabilidade. E o sofrer senta aí com muita concentração, num lugar quietinho, sem ninguém falando com ele, ele vai copiar letra por letra para não ter uma letra a mais. E se passar uma letra a mais, se faltar uma letra, quando o Balcorei, a pessoa que está lendo na sinagoga, percebe que tem alguma falha, ele automaticamente vai ter que comunicar, porque tem que se parar de ler naquele Sefer Torá, porque ele não está válido, não serve ler naquele Sefer Torá. E vai ter que consertar aquele Sefer Torá. Sempre foi dada uma motivação muito grande. Sempre as mães transmitiram aos seus filhos a importância que eles têm em carregar o Yiddishkeit para frente. A tal ponto que as mães falavam, e você tem que estar pronta a morrer e não profanar qualquer coisa que Deus deu. Quantos judeus não morreram em fogueiras para poder salvar um Sefer Torá que estava sendo queimado? Mas tem um monte de outras cópias. Você está preocupado com essa? Estou preocupado porque essa é uma Torá sagrada. Eu não vou permitir que queime uma. E judeus se jogaram nas fornalhas aos montes para salvar um Sefer Torá. Para salvar, às vezes, um livro impresso. Porque sempre foi transmitido de uma forma muito, muito forte a motivação em manter a Torá firme e adiante. E oitavo lugar, e último, que é muito importante. É importante, ao ouvir uma coisa, confirmar que eu ouvi certo. E se eu tenho alguma dúvida, eu vou perguntar. Eu sempre tenho onde perguntar, eu sempre tenho onde pesquisar, eu sempre tenho onde ir e confirmar as palavras que eu ouvi. Todos esses oito sistemas de proteção garantem que é impossível que a Torá, durante todos esses anos, possa ter modificado qualquer coisa. Eles garantem e eles provam ao mesmo tempo. Não é só uma garantia. Eles garantem e, ao mesmo tempo, para quem tem alguma dúvida, ele prova. Se todo mundo fala exatamente da mesma forma o básico da Torá, todo mundo tem a mesma Torá em todas as comunidades do mundo, é porque ela foi transmitida exatamente igual ela foi recebida 3.321 anos atrás. E mais ainda. Eventualmente, aqueles na história que tentaram modificar a Torá foram colocados para fora. Foram colocados para fora e acabaram ficando de fora. Eles sumiram. Nós mencionamos diversas vezes naquelas aulas de literatura, várias épocas quando surgiram Pessoas que vão fazer qualquer tipo de modificação, cadê essa turma? Não existe mais. Se são os Tziduquim, os Saduceus, os Baitusim, se são mais para frente, na época dos Geonimos, tipos que tinham os diversos tipos de grupos, tinham 10 grupos diferentes, lá do Mar Morto e não sei o que lá, cadê eles? Desapareceram, evaporaram. Não tem como manter, porque eles viram outra coisa. Eles não são o judaísmo. Eles desaparecem. E essa é a Torá Sagrada.
Da transmissão que foi oral, para chegar na escrita, eu ainda não consigo entender, tá? Como tem essa perfeição? Quer dizer, foi contada.
Ela foi contada oralmente, mas lembra que tem uma parte que sempre foi escrita. Não só as tábuas. A Torá inteira.
A Torá inteira. Ah, uma parte escrita.
É. O rolo da Torá sempre foi escrito.
Não lembrava. Achei...
Lembra que a gente vive? Mishnah. Nós falamos de Torá escrita e Torá oral. A Torá oral foi transmitida junto, esse que é justamente o segundo sistema aqui de proteção. A Torá foi mantida de forma oral junto com um livro escrito que tem uns tópicos de tudo.
Ah,
exatamente.
Que a gente
exatamente. Então não tem como fugir. Porque está tudo lá. Ó. Depois, mais para frente, a Mishnah foi escrita também. Sim. A Gemara mais para frente foi escrita. Foi. Mil e trava lá.
Então a parte básica, o tronco, foi escrito.
Foi escrito.
Depois que
Moshe recebeu.
Moshe
escreveu conforme Deus foi ditando.
Ele não memorizou, ele foi ditando.
Ele foi ditando e escrevendo.
Escrevendo, é lógico. Ele não... A gente tinha dúvidas disso. Quer dizer, ele foi recebendo.
Foi escrevendo.
Foi escrevendo.
Durante 40 dias e 40 noites.
40 dias e 40 noites. Aí ele passou. Para poder
com as escrito.
Ele fez 12 cópias.
Aí ele passou. Mas aí ele passou
a parte
oral escrita. Então, isso foi acumulando até escrever toda ela. Os laterais.
Exatamente. Todos os livros que tem e que vão se desenvolvendo com o passar do
tempo. Tão famoso. Né? E antes de com a Mishnah.
Antes de morrer, ele pôs um rolo para cada tipo. Um rolo no tempo.
Como é que é?
Escreveu um rolo para cada filho, são 12 rolos. E um desce para cima que ficou dentro da.
Mas ele escreveu todo o deserto.
Sim.
Um problema?
Sim. Mas, problemão, né?
Ele ficou 40 dias, 40 noites
escrevendo de Deus sobre as coisas.
Devia ser uma única religião, a nossa. Não devia existir nenhuma outra.
Nenhuma
religião. E você vê que o pessoal, quando saiu do Egito, foi uma minoria aqui. Que acreditou na saída.
Também, sim, 20%.
É 20%. Eles tinham a liberdade e não souberam aproveitar a liberdade. Uma minoria aceitou sair de lá. Isso eu acho incrível.
Mas hoje em dia você pensa.
É a mesma coisa.
Não muda, a história não muda.
Vocês deviam ver um filme, não sei quem vai em cinema, mas enfim, você que adora cinema, você viu O Ato de Liberdade?
Não.
É algo que é baseado em fato
real.
Eu fui ver no... Você já assiste? Mas esse é imperdível. A história da família Bielski.
Eu tenho.
Que ficou na floresta? É algo... Eu estava na floresta.